NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Fala, Cris.
Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Vinícius. Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo certo também. Vamos iniciando aí mais um dos nossos quadros do Nippur Talks, que a gente convida aí profissionais de destaque aí no, em mais diversas áreas para falar um pouquinho das experiências, falar um pouquinho da carreira. E hoje a gente tem como convidado o Vinícius Langoni, que é a relação com os investidores na AZQuest. Então hoje o nosso tema é mercado financeiro. Eu vou passar para o Vinícius se apresentar, falar um pouquinho sobre a AZQuest, uma das maiores gestoras de recursos independentes do Brasil. Então, Vinícius, contigo a palavra.
Oi, Christian, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar novamente com todos os investidores da Nippur Finance. A Nippur é uma parceira nossa de super longa data. É uma parceria desde praticamente quando vocês iniciaram as operações. Hoje a Nippur tão relevante aí no universo dos investidores brasileiros, uma super franquia dentro da plataforma da XP. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Vinícius Langoni, sou um dos sócios aqui da AZQuest, responsável, juntamente com o Ronaldo, meu sócio, pela área de relacionamento com investidores. Estou no mercado há praticamente 25 anos, comecei ali em 98, sempre desenvolvi essa carreira em mercado financeiro. Hoje, já há mais de 15 anos atuando especificamente como relação com investidores. Tive, né, uma formação em economia, pela FE aqui na USP, o que me ajudou muito, né, sem sombra de dúvida, atuar nesse nosso mercado com a técnica, né, com a perspicácia, com o conhecimento dos instrumentos financeiros, conhecimento dos mercados, me ajudou muito na minha carreira. Hoje faço esse trabalho muito fortemente para a AZQuest, que é o de fazer uma educação financeira para os nossos clientes como um todo, levar um pouquinho desse nosso conhecimento para todos os investidores no Brasil. A AZQuest, este ano, completou 21 anos de história. Batemos 21 bi sob gestão. É o nosso high histórico, é o nosso maior patrimônio sob gestão desde sempre. A empresa vem se preparando para esse crescimento há muito tempo. Não é por menos que hoje nós contamos com 80 profissionais. Nós contamos com mais de 40 pessoas que estão ligadas diretamente nas áreas de gestão. Gestores, economistas, analistas, e a AZQuest tem um passivo muito pulverizado, e na parte do ativo nós temos grandes famílias de fundos, fundos macro, fundos de renda variável, fundos de crédito, fundos de arbitragem, e recentemente também compramos uma gestora que faz gestão de fundos de ações com uma dinâmica todinha sistemática, quantitativa. Começamos um negócio de agro agora também, Christian, super importante de dizer. Então, estamos preparados, temos como sócios aí um grupo global chamado Azimut. Esse grupo é independente também, é um grupo de origem italiana que tem assets em 18 países, são nossos sócios. Sem sombra de dúvida, esse grupo Azimut traz muita contribuição para nós do ponto de vista de capacidade de conversar com gestores na China, em Singapura, no Egito, na Turquia, em Luxemburgo, aqui na América Latina, nós na AZQuest, mas a Azimut também tem uma unidade no Chile, outra no México, e recentemente também comprou participações nos Estados Unidos. Então, é uma gestora global que nos dá um suporte muito grande do ponto de vista de pesquisa, mas a nossa independência de gestão é total, Christian. Nós, sócios aqui da AZQuest brasileiro, é que tocamos o negócio e montamos as posições dos fundos. E também no ano passado, a XP reconheceu a nossa parceria de longuíssima data, são mais de 10 anos trabalhando juntos, aí 12 anos, fomos a primeira asset a entrar na plataforma da XP, eles cresceram junto conosco e nesse ano nós celebramos aí um noivado, né? Em que a XP comprou uma pequena participação dos italianos, está conosco aí ajudando a divulgar cada vez mais investimentos para os brasileiros.
Show, Vinícius. Acho legal até você falar do escopo global aí, vindo da Azimut, porque daí eu já começo fazendo uma pergunta que Acredito que vocês estão vivenciando muito firmemente aí nos últimos dias, últimos meses, que é a questão do cenário econômico global, né? Nós passamos aí nos últimos 10, 15 anos por um período com juros muito baixos no mundo, muita liquidez e inflação baixa também. No pós-pandemia, a inflação começou a subir, a gente vê Estados Unidos com 9%, zona do euro com inflação altíssima, Reino Unido, enfim, mesmo Brasil, né, perto de 12% no acumulado de 12 meses. Então, a minha pergunta é: dá para dizer que no momento a inflação é o principal dilema aí das economias globais?
Sem sombra de dúvida, Christian, como você mesmo colocou, acho que as grandes economias no mundo como um todo experimentaram, depois de 2008, um período de praticamente 12 anos, até mais de 12 anos, em que os blocos cresciam, todos os bancos centrais conseguiram fornecer uma liquidez extrema para o sistema, trouxeram o juro nominal para próximo a zero, com alguma inflação por próximo a 10, 15 anos. E essa inflação, às vezes, na casa de 1,5%, 2%, o que na prática significava um juro real negativo. Então, teve um momento, ali um pouco antes de 2020, em que mais de 2/3 de todas as economias no mundo todo tinham juros reais negativos, que era algo muito comum para o Japão, né, na década de 80, 90. Então, esse fenômeno de liquidez global, um mundo com uma enxurrada, né, de liquidez, vinha muito bem. E quem quebrou, né, essa harmonia foi a Covid. A Covid fez com que os bancos centrais rapidamente atuassem, né, no sentido de emitir dinheiro, trazer recursos novos para as famílias, famílias que estavam fechadas em suas casas, muitas delas têm capacidade de trabalhar, e os bancos centrais, mundo todo, fizeram, em alguma medida, um aumento de liquidez, injetando dinheiro nas economias, dando recursos diretamente para as famílias, né? No Brasil, por exemplo, o nosso aumento do endividamento foi da ordem de 9%. Que foi passado, 9% do PIB foi transferido para a população através aí do Corona Voucher. Países como os Estados Unidos chegaram a transferir um quarto do PIB como benefícios aí para as pessoas ficarem em casa e continuarem consumindo. Isso foi feito também em Europa, né? Então, num primeiro momento, isso foi o que salvou o mundo de uma grande catástrofe, um grande colapso mundial, atingindo as dívidas das empresas emitidas globalmente, principalmente as bolsas, né? Então, na Covid, a bolsa veio, no Brasil, por exemplo, de 100, 105 mil pontos para 63 mil pontos, mas como os bancos centrais atuaram rapidamente, de maneira muito coordenada, esses ativos em bolsa voltaram. Esse suporte foi suficiente, foi muito bom, e aos poucos, né? Quando a gente tinha 6 meses de pandemia, um ano de pandemia, foi ficando muito claro que o mundo inteiro ter entrado em lockdown ao mesmo tempo não era a estratégia mais efetiva para ter sido tomada. Obviamente, falando para trás, é fácil, mas quem estava lá no momento não tinha como saber. O que que isso acabou gerando? Grandes problemas de logística para entregar, né? A oferta dos produtos, desde lá da China até chegar aqui no Brasil, por exemplo. Começou faltando máscara, depois faltou o respirador e depois uma série de coisas, até culminando no ano passado com falta de qualquer produto importado, chips para fazer painel de carros, tudo isso já é um tema que já está bastante em voga aí. Obviamente, essa frição causou inflação. Muita inflação. Inflação por conta de desbalanço entre produção momentânea, oferta e a demanda que seguia extremamente aquecida.
Eu
Ah,
acho
já.
interessante, perdão, acho interessante que você falou sobre a questão da demanda, né, ter ficado aquecida, porque às vezes a gente olha muito pelo lado da oferta, né, a questão inflacionária. Ah, aconteceu a guerra, então subiu o preço do petróleo e afetou os combustíveis, ou subiu o preço dos alimentos, ou enfim. Mas tem o componente de demanda também, né, que é bom destacar.
Exatamente, a demanda nesse momento todo foi extremamente aquecida e foi ela que foi a responsável, né? Ou seja, por todos os países não terem entrado em colapso e por a gente não ter tido uma grande recessão global nesse biênio entre 2020 e 2021. O Brasil, foi um dos países que, se a gente olhar o quanto gastou com a população aumentando a dívida, entregando de benefício de transferência de renda, feito mais ou menos 9% do PIB, a gente conseguiu no biênio 2020-21 crescer cerca de 1,5%. A gente foi super bem, né? Os Estados Unidos cresceu 3%, mas aumentou a dívida em 1/4. Outros países europeus gastaram muito mais que o Brasil, ainda assim tiveram pequenas quedas aí de PIB nesses 2 anos acumulados. Tudo isso para dizer que o mundo já vinha com muita liquidez, veio um fenômeno de inflação, esse fenômeno de inflação impactou o globo como um todo. Você falou de Brasil, por exemplo, nos últimos 12 meses, a inflação de 12%, mais de 60% dela é importada, você sabia? Ou seja, e não é só nós aqui no Brasil que estamos vivendo isso, grandes países também estão vivendo. Outro ponto que vale a pena dizer foi exatamente o fato de que, se você já tinha uma fogueira, e essa fogueira era, a inflação já era algo que causava desconforto no mundo todo, no momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, aí eu digo que colocou-se mais lenha na fogueira e a fogueira ficou alta, né? Porque aí a crise ela se tornou muito mais evidente no ponto de vista energético. Ou seja, o carvão na China, a China, 2/3 da produção dela depende de carvão. Você já viu quanto subiu o preço do carvão nesses 2 últimos anos? 200%. E depois, com a invasão da Ucrânia, a Rússia pegou e jogou mais petróleo para cima, mais o preço de alimentos para cima, queda no fornecimento, racionamento. Então, tudo isso fatores que de fato nos trazem para esse momento atual. O mundo como um todo vive de uma forma muito generalizada uma inflação global, aonde hoje, né, para fazer efeito a esses excessos que foram feitos durante mais de 10 anos, ou seja, a economia como um todo extremamente líquida global, os bancos centrais começam a ter que subir os juros, e obviamente no caso dos Estados Unidos, o mais importante deles, esse processo já se iniciou. E ali a partir do começo do ano, a partir de fevereiro principalmente, começou a se cristalizar de que o Fed teria que ir muito além dos 2%, né? E hoje o mercado acredita que o nível terminal de juros nos Estados Unidos já seja próximo a 4%. Interessante dizer que hoje na curva futura de juros americana já se embutem quedas. Então, isso que você colocou como pano de fundo aí de que essa possibilidade de uma recessão, quer seja nos Estados Unidos ou global, ela é tão evidente que o próprio mercado já acha que o Fed vai subir, mas depois vai ter que tirar os juros, porque senão ele pode entrar tecnicamente, uma recessão. Isso é um pouco do ambiente que a gente está vivendo hoje, tá, Christian? Isso é, atualmente, a discussão nas mesas são essas todos os dias.
Incerteza muito grande, então, em relação aos caminhos aí para frente. Até perguntando sobre a questão da alta de juros, Vinícius. A gente vê uma parte dessa inflação sendo via oferta mesmo, né? Como você mesmo comentou, pô, com a guerra da Rússia, preço da energia aumentando muito, alimentos. As altas de juros, elas têm uma efetividade nesse caso, ou existe o risco de algum novo choque e isso tornar mais difícil o controle inflacionário? Como vocês veem esse cenário da alta de juros em si? Ela tende a ter uma efetividade num horizonte mais curto, ou o ciclo vai ter que ser um pouco mais longo?
Olha, eu acho que o seguinte, eu comparo juros, né, a um remédio. Então, juros para a economia clássica, ela é um remédio. O que quer dizer? Você só toma um remédio, você toma uma quantidade de remédio exatamente que seja o necessário para você melhorar, né? Então, assim, muito remédio mata, né? O Luiz Carlos, que é nosso sócio, era nosso sócio fundador, falava muito isso. Dose de juros muito alta, ela é como uma injeção que, em vez de reavivar o paciente, mata, né? Então, todo banco central tem um mandato que é o de controlar a inflação. Esse é o mandato de 99% dos bancos centrais mundo afora. O Banco dos Estados Unidos tem uma meta dupla, né? Ele também almeja estimular o crescimento. Então, ele tenta fazer um binômio entre crescimento e inflação. Nos outros países como um todo, a meta do Banco Central é controlar a inflação. Por isso que é tão importante que o Banco Central seja independente do governo, né? Porque se quando você tem um banco central que olha a situação macroeconômica do país e global e toma uma decisão de juros, ele está levando em conta aspectos técnicos para devolver à população o poder de compra. Nós, Christian, que temos um pouco mais de experiência no mercado e vivíamos ali na década de 80, início da década de 90, temos ainda essa cultura do que foi a hiperinflação. Nós sabemos que no final do dia, a inflação, ela acaba tirando um poder de compra muito grande da população com baixa renda. Então, no Brasil, por exemplo, que é um país extremamente pobre, é um país onde mais de 70% da nossa população vive com dois, três salários mínimos, hoje na casa de R$1.000, R$1.200, essa população viu, nossa brasileira, entre 2020 e 2021, o poder de compra dela caiu pela metade. A população que antes comprava até duas bolsas de alimentação, duas cestas de alimentação, hoje não compra nenhuma. Então, quanto mais a pessoa tem dificuldade, menor seu salário, mais ela percebe a inflação e é maléfica para ela. Por isso, o Brasil, já desde 2020, vem conduzindo um processo de aumento de juros, aonde nós passamos os juros de 2%, hoje para 13%, 13,25%. Os demais países, né, sobretudo o americano, só começaram a subir juros muito recentemente. Né? Os Estados Unidos só começou esse processo agora. E a Europa começa a pensar em subir esses juros agora. Então, assim, nesse movimento de coordenação global, a gente já está num ponto diferenciado do ciclo. A gente já fez um trabalho, já é esperado que todo esse poder do remédio que a gente aplicou no paciente, os juros, venha fazer efeito, o que deve trazer um pouco aí de retração da atividade, e isso, na medida do possível, à medida que as demais nações do mundo aumentem os juros também, a inflação deva ir perdendo força e a gente aqui possa começar um processo de queda de juros, talvez em meados de 2023, e esses juros ao longo de 23, talvez em meados de 23, indo até 24, a gente possa voltar a um patamar inferior a 10%.
Certo, Vinícius. Até como você comentou antes na fala, os juros eles podem ter esse efeito aí de nocivo, né? A dose do remédio vem forte. E o debate se viu aumentar muito aí nos últimos dias a questão dessa discussão sobre a recessão nos Estados Unidos, né? Sobre os juros castigarem, fazendo com que a economia americana tenha um desempenho aí negativo, pelo menos durante algum período. Também tem aquela discussão que o Fed falou muito aí no Banco Central Americano sobre ter um pouso suave. Como vocês encaram? Existe essa perspectiva? É possível ainda um pouso suave? Ou a gente deve ter mesmo um processo recessivo aí em algum momento em 2023 na maior economia do mundo?
Acho que sim. A nossa opinião aqui da ZQuest, da equipe macro, é que efetivamente o Fed, o Banco Central Americano, vai precisar trazer um pouco de recessão para a economia americana para fazer com que hoje, né, o hiato do mercado de trabalho é muito grande. Né? Esse é um fenômeno muito interessante de se avaliar e, em grande parte, ele explica muito do porquê que o Banco Central hoje vai ter que ser mais efetivo, né? E de que, rapidamente, o mercado mudou a projeção de um ciclo terminal de juros no Fed de 2%, para hoje é alguma coisa entre 3,5% e 4%, que para padrão deles é um desvio padrão de uma vez, né? Ou seja, nós aqui em Brasil estamos até acostumados. No início do ciclo de alta, a gente imaginava que a Selic vinha até 10, ela está indo até 14, mas para um banco central como o americano, você passar um juro terminal de 2 para 4, quer dizer que todo mundo errou tudo. Por que que eles têm que fazer isso hoje, né? Porque eles deram muito dinheiro para a população no período da Covid. E esses cheques que foram dados, né, a transferência de renda para a família americana média, fez com que hoje essas famílias ficassem muito lenientes em voltar para o mercado de trabalho. Então existe uma discrepância grande entre a quantidade de empresas que procuram trabalhadores no mercado americano e efetivamente os trabalhadores que estão dispostos a trabalhar. Isso a gente chama hiato no mercado de trabalho. É a diferença entre o número de vagas que são colocadas todo dia à disposição e quem está cumprindo essas vagas. O que que isso quer dizer? O mercado americano está no seu nível mínimo de desemprego, né? Então, assim, e as famílias americanas muito capitalizadas porque receberam uma grande quantia de recursos durante 2020 e 2021. Agora, em 2022, para você ter uma ideia, Obviamente, cessou o fluxo, né? Ou seja, não tem fluxo novo de dinheiro para essa turma, mas para o pessoal consumir tudo que foi dado nos últimos 2 anos, leva, sabe até quando, Christian? Até setembro de 2023. Então, só para complementar, essa população vai precisar perder renda. Obviamente, isso vai ser feito através de um processo de aumento de juros, que faça efetivamente trazer um pouco de desestímulo de consumo nessa economia americana, e dessa forma eles possam chegar num nível um pouco maior de equilíbrio. Essa é a ideia. O que, que vale a pena a gente destacar aqui para os clientes da Nipur? A inflação, além de ser global, ela ainda vai permanecer por algum tempo. Digo isso porque no mercado americano a inflação tem mais a ver com esse desbalanço no mercado de trabalho, né? Na Europa, já por outro lado, a gente percebe que com o confronto da Rússia e da Ucrânia, a Europa como bloco entendeu que eles estavam extremamente dependentes de parceiros que não são tão confiáveis do ponto de vista econômico. E aí eu estou falando principalmente da Rússia e estou falando também da China. Então, para você ter uma ideia, a gente sempre cita o caso da Alemanha. A Alemanha é um país que tinha até alguns anos atrás, não mais do que 10 anos atrás, era independente do ponto de vista de geração de energia elétrica e era uma energia elétrica baseada em carvão, ok, como grande parte da Europa é. Eles não têm os rios e a hidrografia que a gente tem. E também tiveram experiências com energia nuclear, decidiram optar pela carvão. E passaram, né, pelas questões de ESG. O que, que são as questões de ESG, né? Aspectos sociais, governança e ambientais, a fazer aquilo que é o seguinte, né? Bom, eu preciso produzir energia, ela polui. Ah, vamos solucionar então? Eu vou reduzir o meu nível de emissão de energias fazendo o quê? Desativando o meu parque de geradoras de energia a carvão e eu passo a comprar da Rússia. Compro energia, eu importo da Rússia, boto aqui os canais de transmissão, compro o gás também da Rússia e está tudo resolvido. Hoje, não resta
Terceirizaram
dúvida de que.
a poluição, então, de certa forma.
Não só eles, né, Christian? O mundo como um todo fez isso há muito tempo, né? E hoje existe, então, uma tendência reversa em relação a isso, principalmente na Europa, onde eles vão ter que ter grandes gastos fiscais para reconstruir essa parte. Para suprir a energia elétrica que eles consomem ou de gás. Isso gera gastos fiscais, isso traz impactos de inflação nesse preço dos produtos. Segundo ponto, que também é importante, é esse fenômeno de que, independentemente, na verdade não independentemente, mas mesmo antes da invasão da Ucrânia, o mundo como um todo já estava mais desconfortável em depender tanto da China. Do ponto de vista principalmente dessas cadeias de produção mais ligadas à tecnologia, né? Então, a produção dos chips, em que cerca de 70, 80% do processo de produção ficava ali na Ásia, e depois tudo isso montado vinha para o Ocidente. Então, isso também é algo que não só os Estados Unidos, mas a Europa e outros países, como o próprio Brasil, voltam a entender que incentivar suas indústrias locais é. Por mais que possam representar um pouco de acréscimo de inflação, porque você às vezes não tem o mesmo preço que a China pratica, ou seja, você não tem a mesma vantagem competitiva, do ponto de vista estratégico vale a pena. Então, esse é um fenômeno também que a gente não vê volta. E é uma quebra daquilo que nós crescemos ouvindo falar que era a tal da globalização. Hoje a gente está tendo um fenômeno diferente, um pouco de inversão desses valores. Em inglês, o pessoal chama isso de reshoring. É voltar a trazer uma parte da produção para dentro de seus países. Isso é inflação também. Então, nos parece, tá, Christian, que o mundo ainda é um mundo em que, para o horizonte, até o final desse ano, eventualmente por mais um ano, a gente ainda vai ver um nível de pressão da inflação. Não estou dizendo que ela vai continuar subindo, escalando, porque já existe uma melhora dos processos e das cadeias integradas de produção. O próprio confronto na Rússia hoje já está indo e se postergando, e os embargos permanecem, mas muito da produção está sendo liberado. Então, os estoques vão sendo reajustados. Então, a nossa visão é que a inflação arrefece um pouco, mas ela não volta para aqueles patamares de mundo sem inflação de que a gente via até 2 anos atrás, isso pelo menos num horizonte de curto prazo. Para nós aqui do Brasil, também fica essa, vamos dizer, consequência. Se hoje, dos 12% da minha inflação, hoje um pouco menos de 12, né, Cristiano? 10 aí, entre 10 e 10,5 nos últimos 12 meses. Se hoje a gente ainda está vendo uma inflação que grande parte dela está sendo importada, isso deve permanecer. Então, o nosso Banco Central aqui, ele vai ter que ser muito parcimonioso no momento em que ele começa a fazer e tirar esses juros futuros aí, reprecificar essa curva de juros um pouco para baixo. Nossa visão aqui na ZQuest, juros agora deve ir até 14, um pouquinho mais de incremento aí, de repente, nas próximas 2, 3 reuniões. Ao longo de 2023, muito possivelmente, entre primeiro semestre, virada para o segundo, a gente pode começar a ver o Banco Central iniciando esse processo de queda de juros, indo ainda para cima de 10% no fechamento de 23, e talvez lá em 24 já praticar um nível de juros mais próximo entre 10% e 9%. Se tivermos uma inflação projetada entre 4% a 5%, teremos um juro real também entre 4% e 5%. Essa é, na nossa visão, um nível que nos parece, né, até por tudo que a gente viveu nesses últimos 20, 25 anos, um nível de equilíbrio mais próximo ao que a gente consegue aguentar para a economia brasileira.
Se a gente olhar os últimos 20 anos, a gente passou a maior parte do tempo nessa inflação aí, 4, 5, 6%, né? E o Brasil. Período entre 2017, o Brasil, entre 2017 e 2020, que foi um período um pouco diferente, que a gente conseguiu ter uma inflação um pouco mais baixa, né? E juros mais baixos também, consequentemente. Pelo menos a visão que me parece, né? Então, na visão da ZQuest também não seria nada muito fora do que a gente já viveu.
Aí vai um pouco, Cristian. Eu vou entrar aqui também em uma discussão que vai depender muito, né? Vai depender muito. A gente sempre gosta de deixar a parte da discussão sobre novos mandatos ou manutenção do atual governo para o final da conversa, porque senão a gente estraga a conversa econômica como um todo, mas efetivamente, hoje a gente não pode escrever na pedra qual que vai ser o nosso caminho do ponto de vista das políticas econômicas, né?
Ou seja, eu ia perguntar, como a gente está posicionado hoje em termos de Brasil, né? Que a gente viu que a nossa atividade não veio mal no ano, né? Primeiro trimestre, não. Assim, o PIB crescimento razoável, o desemprego caindo abaixo de 10%. Em contrapartida, a gente vê ainda um movimento bem estressado no mercado, né? A gente vê juros futuros muito esticados, o spread de NTNB lá, taxa real de juros aí, 6%, enfim. Como o Brasil está hoje dentro desse cenário global e como vocês percebem para frente? Quais seriam os riscos aí e o que a gente tem de potencial aí nos próximos passos aí, próximos anos?
Perfeito, Christian. Então, como eu estava pontuando para você, eu acho que o elemento novo dessa equação que a gente tem que levar em conta para saber qual é que é a nossa visão das ZQuest para os próximos anos, ela passa efetivamente por uma transição de governo, né? Transição de governo em que a gente viveu, a cada 4 anos nós vivemos uma transição de governo, né? Então, ou seja, com algumas eleições com mais, vamos dizer, mais glamour, né? Ou mais alternância de poder, outras sem, mas efetivamente nós conseguimos entender que, por exemplo, o caminho adotado pela política econômica do governo atual é um caminho que nós já conhecemos. Então, quando você já conhece, tudo fica mais fácil, né? Porque o investidor, o alocador profissional, como é o nosso caso, globalmente, aquilo que ele conhece, efetivamente, ele atribui um risco, um prêmio de risco para os ativos menor. Se a gente olhar para o Brasil, já desde o final do ano passado, a nossa curva de juros, o nosso prêmio do pré, a nossa precificação de bolsa, ela já é mais condizente com uma alternância no governo atual. Isso é o que está precificado hoje. Então, o mercado antecipou, em quase um ano, a discussão eleitoral. E ele já trouxe isso para os preços dos ativos desde o final do ano passado. A gente até teve aqui no Brasil, nos 3 primeiros meses, um descolamento, principalmente na bolsa local, porque a nossa bolsa local ela é muito forte em ativos relacionados às commodities, né? Então, assim, bolsa do Brasil se descolou de S&P, de Nasdaq, de DAX entre janeiro e fevereiro, mas a partir de março a gente entrou mais ou menos no mesmo barco. Hoje, Christian, o que que vai depender para nós? Então, voltando, gestor não tem bola de cristal. Quando o gestor não tem bola de cristal, o que que ele faz? Ele assume cenários e atribui probabilidades a esses cenários. Então, eu imagino que, independente de qual seja, né, ou no resultado da eleição, como é que estão as probes hoje do Bolsonaro ganhar ou do Lula ganhar? Nós aqui, gestores, vamos olhar essas probabilidades e a partir daí a gente vai construir uma carteira que esteja mais alinhada para esse novo ciclo que a gente espera. Isso, Christian, tem divisões tanto na parte de posicionamento em moedas, quanto posicionamento em juros, juros reais e bolsa, sobretudo, né? Tudo vai depender de uma manutenção ou de uma alteração, no regime das políticas econômicas que a gente tem. O que nos parece hoje é que, além do mercado ter precificado muito antecipadamente já uma alternância do poder para o Lula ganhando, e a gente não vê essa clareza hoje. Então, assim, seguindo as pesquisas, entendendo, olhando ali o número dia a dia, a gente, inclusive, aqui na ZQuest, contrata pesquisas próprias, e essas pesquisas têm servido até como indicadores antecedentes importantes que a gente tem visto aí em relação às demais pesquisas que saem no mercado. Essas pesquisas ainda dão, na nossa visão, uma condição de uma eleição que vai para um segundo turno, e no segundo turno, evidentemente, uma capacidade de qualquer um dos dois ganhar, né? Estamos ainda há 3 meses, 2 meses e pouco, e o primeiro turno vai ser agora em 2 de outubro. Mas o que que eu queria dizer? O mercado já antecipa uma transição de governo e, de certo modo, já faz uma precificação relacionada à política econômica do governo anterior, que era aquela política econômica que causou problemas, ou seja, aquela política econômica que mexia, era nova matriz econômica. Ela queria controlar os preços, fazer alguns preços caírem na marra, você lembra disso? Energia elétrica, tarifa de ônibus não podia subir, o gás, tudo isso era de certa forma subsidiado. Se num primeiro momento gerava um consumo mais forte porque o poder de compra da população não estava sendo erodido, no longo prazo, ou seja, entre 3, principalmente nos dois governos, um e meio governo da Dilma, acabou causando uns desbalanços muito fortes. E aí, quando, né, tiveram que subir os juros para 16% novamente e tirar aquela inflação que estava escondida debaixo do tapete. Então, o próprio governo, Lula já teve experiência de ir para um lado mais pró-mercado, como era o governo no início, ou fazer uma mudança mais radical num sentido, vamos dizer, com medidas utilizando o fomento do crédito através do BNDES, do Banco do Brasil, incentivando as grandes vencedoras, mas principalmente praticando aquilo que era uma economia ligada aí à modicidade tarifária. Era aquele conceito de que tarifas módicas para a população geram um bem-estar maior. Hoje, né, a gente acredita que a gente já viu um governo Lula 1, um governo Lula 2, um governo Dilma 1, em que existe não só um aprendizado do ponto de vista deles em relação a esse tipo de descontrole que pode se gerar na economia no longo prazo, como também existe a possibilidade de eles entenderem que há um espaço para você ter uma integração maior e aproveitar o que a gente vê hoje, Christian, como sendo uma grande janela de oportunidade para o Brasil. Essa janela que é a de poder ser um país com uma economia estável, com instituições fortes, com os três poderes funcionando, com alternância do poder, com uma balança comercial extremamente favorecida por essa inflação causada, sobretudo, por políticas fiscais expansionistas na parte de Ásia, na parte de Europa. Então, assim, o mundo vai consumir mais daquilo que a gente faz. O mundo precisa, nesse fenômeno, de trazer um pouco da produção industrial para outros países mais amigos. A gente tem uma chance enorme no bloco. Então, de novo, as possibilidades são gigantes. Agora, para te responder hoje, enquanto gestor, enquanto tomador de risco, eu posso te dizer que nós só traçamos cenários e probabilidades. E nesse momento a gente recolhe um pouco as nossas velas. Né? Então, por exemplo, você falar para mim, olha, os nossos fundos multimercado macro, como por exemplo o Multimax, que é um fundo que vocês super distribuem aí, ele é um fundo que pode operar câmbio, juros, bolsa, bolsa aqui, bolsa lá fora, todas as moedas, todos os elementos líquidos, até commodities ele faz um pouquinho. Esse fundo, para você ter uma ideia, até o final do primeiro semestre, para um CDI na casa de 5%, ele estava rendendo 14%. E quando você me pergunta, poxa, Vinícius, como é que vocês ganharam dinheiro tão difícil no Brasil, sendo que o juro só abriu, sendo que o câmbio real se valorizou, depois se desvalorizou, a bolsa valorizou, depois desvalorizou, e aí eu te digo, nessa hora, você ter uma equipe completa, capaz de ler o cenário lá fora, integrada com as demais equipes de gestão da Azimut. Então, isso não é brincadeira. A gente pega um telefone aqui e liga para um chinês sentado lá em Shanghai, que faz gestão de ativos de mais de 6 bilhões de euro para chineses e para globais. A Azimut foi a 11ª asset internacional a ter uma licença para operar dentro do mercado chinês. Tudo isso faz a diferença, para te dizer o quê? No primeiro semestre, grande parte do retorno que nós conseguimos aqui nos fundos macro foi fazendo apostas que não estavam relacionadas ao Brasil. O meu nível de exposição a risco no Brasil hoje é muito baixo, tanto em bolsa, quanto em juros, quanto na própria moeda. Eu explorei no primeiro semestre uma série de outros temas que me trouxeram dinheiro. Quais sejam? Nós apostamos na alta dos juros nos Estados Unidos, deu certo. Nós apostamos na alta dos juros na Europa, tem dado certo. A gente segue na posição. Nós apostamos em um determinado momento que as bolsas americanas, porque tinham um componente de tecnologia muito forte, essas empresas de tecnologia, elas não dão lucro, né? Tirando as grandes Big Five, né? Que representam aí metade do S&P e um peso grande no Nasdaq, as empresas menores, elas são projetos e elas são baseadas em crescimento. Essas empresas tiveram acesso a capital ilimitado por um prazo de 10 anos, onde qualquer duas pessoas chegavam com um PowerPoint, falavam um programa, um aplicativo, e tinham capital assim absurdo. O que aconteceu no mercado americano? A bolsa americana caiu entre janeiro e março, porque a primeira expectativa de que o custo de capital ia subir, o investidor já falou, pô, o valuation dessa empresa aqui já não merece estar lá no patamar do céu, tem que trazer esse valuation aqui para um nível mais próximo da terra. Então, tem várias empresas lá que a gente acha que nunca mais voltam para a precificação que tiveram, porque era um ambiente diferente do ambiente de equilíbrio. Até aqui no Brasil, muitas empresas de varejo sofreram com isso. Então, para resumir, operamos lá fora, não só na ponta comprada, mas também na ponta vendida. Isso é uma outra atribuição que, por exemplo, o gestor ativo, como é o caso da ZQuest, eu não preciso ter um cenário céu de brigadeiro para ganhar dinheiro. Eu preciso ter visibilidade. E ao longo de todo o ano, eu tive muito mais visibilidade lá fora, que era uma visibilidade negativa, ou seja, os países vão crescer menos, vão ter inflação e vão ter que subir os juros. Mas tendo visibilidade, a gente pode apostar contra. Faz posição vendida na bolsa, comprada na moeda, faz posição tomada nos juros, faz posição relativa, comprada na bolsa de um país, vendida em outro. Hoje, por exemplo, uma parte do risco que a gente toma aqui nos fundos macro diz respeito até nessa operação onde a gente entende que a bolsa da China tem mais elementos de suporte, porque lá eles não vão passar por alta de juros, nem não deram estímulos para a economia nos últimos 2 anos, não fizeram nenhuma transmissão de renda, estão controlando os casos de Covid, a produção já é muito mais integrada e com menos quebra, e dessa maneira a gente acredita que o governo possa agora, ao longo do segundo semestre, iniciar um processo maior, não só na parte de housing de suporte, mas de outras medidas que possam dar um nível de conforto para a Bolsa, que está extremamente depreciada lá. Para você ter uma ideia, a Bolsa chinesa caiu de um PI de 15 vezes para menos de 11 vezes hoje. Não tem um processo de alta de juros pela frente. Então, nós fizemos uma operação comprada na Bolsa chinesa e vendida na Bolsa da Alemanha. Por quê? Porque na Alemanha existe ainda um processo de alta dos juros europeus que vai pegar não só por esse elemento do maior gasto fiscal, mas também porque a Alemanha é o grande comprador da dívida dos países periféricos, né? O euro como um todo vai precisar disso. Então, isso nos levou também a montar posições vendidas em euro e essas posições deram ganho. Segundo semestre agora, início do segundo semestre, julho, posição super baixa em Brasil, exatamente porque nós estamos esperando ter mais visibilidade disso que eu te coloquei, que vai fazer toda a diferença. Ou seja, se eu tenho uma manutenção do governo atual, o meu modus operandi para as posições setoriais em Bolsa, ela segue uma cartilha. Se eu tiver efetivamente um novo governo que vai voltar a utilizar, por exemplo, os instrumentos de BNDES, Banco do Brasil, para fazer políticas de gestão pública, aí eu passo a ter uma visão de um acionista, por exemplo, que vai ter uma posição menor, eu posso estar fora desses papéis ou não. Então, isso a gente vai decidir, vamos dizer aí, ao longo dos próximos 2, 3 meses, a gente pode ter... Tem muito prêmio no Brasil? Tem muito prêmio no Brasil, não tenho dúvida disso. A nossa bolsa é extremamente barata por qualquer métrica que você analisar, Christian. Seja na métrica do preço sobre lucro, hoje a gente opera abaixo de 8 vezes. Lembra que eu te falei que a China estava 11, que o S&P caiu para 15? O Brasil está em 8 vezes. E a nossa média histórica é 11. Então, com esse elemento de bolsa, que Brasil tem muito menos elemento de tecnologia, muito mais elemento de valor. As empresas aqui são efetivamente siderúrgicas, são bancos, são mineradoras, são petroleiras, são empresas que têm lucro, que ainda têm uma capacidade de crescimento grande. Obviamente, a nossa bolsa não merece esse tipo de desconto. Pode ser um prêmio que a gente vai vir a capturar. Acreditamos que antes de vir a capturar o prêmio da bolsa, o prêmio dos juros nos parece até um próximo elemento que a gente deva pular e ter mais posições até antes do que as de bolsa aqui em Brasil.
Bom, Vinícius, eu até, uma boa parte você já respondeu, acho que foi bem legal a colocação, mas a gente tem esse cenário inflacionário, cenário com bastante incerteza, e eu queria pedir para você comentasse qual dica para o investidor num momento como esse, né? O que fazer num momento que você não tem um cenário tão claro, né? Enfim, você, a gente olha para frente, tem todo o processo eleitoral, tem essa questão da discussão global aí, enfim, quais seriam aí algumas dicas e como a ZQuest tem trabalhado também, quais os produtos que a ZQuest tem, fica à vontade para falar essa parte.
Olha, Christian, eu vou. Pode até parecer, você vai falar, é um balde de água fria, não, mas é realmente o que eu acredito. Acredito efetivamente que o que o investidor deva fazer é escolher quem são os bons gestores da carteira dele, que ele quer estar junto nos próximos anos e que através da gestão ativa consigam entregar para ele um retorno diferenciado. Eu falo isso sempre nas nossas apresentações. Seu celular não tem o telefone de um médico? Seu celular não tem o telefone de um ortopedista, de um neurologista, de um psicólogo, de um gastro? Você não tem o telefone de um dentista, de um mecânico? Até um tempo atrás, o brasileiro médio só tinha o telefone do gerente de banco. E esse gerente de banco, toda vez que ele ligava, ele não conseguia falar porque era outro. Isso mudava muito e muito e muito. E eu digo, você não chega numa mecânica e fala assim, escuta, não, isso que você está falando está tudo errado, eu quero fazer essa troca aqui do carburador porque você, mecânico, não vai me dar o diagnóstico certo. O que você tinha para me dizer que o investidor tem que fazer, ele já fez, né? Vamos ser bem sinceros, a gente viu um grande fluxo de dinheiro indo para a renda fixa pós, indo para esses ativos que têm a garantia do fundo garantidor de crédito, né? Que você pode aplicar hoje 100, 125 mil, porque o valor de juros futuro para chegar até 250 por um prazo de 5 anos já está dobrando o valor, então também não é onde você vai alocar todo o seu recurso. Então, o que a gente diz hoje é, mais uma vez, acredite no profissional. O profissional, seja ele, vocês aí, os assessores, essa profissão tão relevante para esse novo momento do brasileiro, agora que o brasileiro pode investir globalmente, né? Tem acesso a fundo europeu, chinês, americano, isso é muito importante. A gente não pode perder de mente que o Brasil fez um passo à frente. Voltar para trás e simplesmente ficar 100% lá no CDI não é solução para ninguém, não vai garantir aposentadoria, nem futuro dos filhos de ninguém, e a gestão ativa faz milagre no portfólio dos clientes ao longo dos anos. Vocês, gestores da carteira como um todo, alocando um pouco mais no pré, mas não deixando de esquecer aqui essa parte também de bolsa, alocando no internacional. E nós, gestores ativos, dentro dos mandatos que a gente tem, nós vamos fazer a nossa gestão ativa. Por quê? Aquilo que eu digo, você entra no dentista, você não vai pegar lá o negócio e vai se operar. Aqui nós temos 40 pessoas que acordam, dormem, acordam e dormem e vêm fazer a mesma coisa. É ler jornal, ler e-mail, participar de videoconference, tomar posição e rentabilizar nossos fundos de acordo com o que cada um dos clientes de vocês esperam. Seja na renda fixa, seja na renda variável. Nós temos fundos aqui na casa, Christian, por exemplo, as pessoas sempre falam: ah, mas no Brasil, bolsa nunca deu dinheiro, CDI não deu dinheiro. Olha, se você olhar puramente, pegar o seu dinheiro, deixar no CDI purinho e a bolsa olhada como Ibovespa, no longo prazo tem até período que você fala: isso é verdade. Se eu ponho em cima disso o valor da minha gestão ativa, eu vou te chamar a atenção para um fundo nosso aqui que está fazendo agora 12 anos, o AZQuest Small Mid Caps. Para uma bolsa e um CDI que deram nesses 12 anos muito próximo a 60%, o fundo foi capaz, Christian, de render apenas 600%, 10%, 10 vezes da renda que uma gestão passiva te gerou na sua carteira. Então, a nossa visão aqui segue sendo o momento agora dos gestores, obviamente não devem ser, não é o que nós estamos fazendo na AZQuest, tomar grandes posições, pelo menos para os próximos 2, 3 meses em Brasil, depois analisar efetivamente qual é o governo que ganhou, qual é a proposta econômica, quais vão ser os impactos disso nas políticas ligadas a setores específicos, continuar monitorando a questão da inflação global, sabendo que nós estamos num ponto totalmente diferente da curva global. Aqui o nosso trabalho já foi feito, isso gerou uma atratividade muito grande para a nossa moeda. O real volta a ser uma das moedas no mundo todo que paga o maior juro nominal e juro real também do mundo, num ambiente super controlado. A nossa balança comercial deve seguir forte. Tudo isso são elementos que nos levam também a acreditar numa valorização do real. Mas aí você fala: poxa, mas como é que está esse ambiente agora, com o Fed subindo juros? Não vai todo mundo para o dólar? Estamos momentaneamente fora do real, exatamente por acreditar, talvez para a próxima, vamos dizer, prazo de 15 dias, um mês, 2 meses, o dólar ainda siga sendo forte em relação a algumas moedas de emergência. O que não quer dizer que, dependendo do valor que o real se encontra, a gente não possa voltar a montar uma posição comprada nele. O fundamento aponta para uma valorização do real, sem dúvida, mesmo com esse processo de alta de juros nos Estados Unidos.
Certo, Vinícius. Bom, eu acredito que fizemos a nossa pauta. Vamos chegando aí para a reta final da nossa conversa. Queria deixar aberto se tem mais algo que você gostaria de deixar de recado aí para o nosso time, para o nosso público.
Olha, nós estamos aqui fazendo esse trabalho, como eu coloquei para vocês, de uma forma super diligente. A gente toma muito cuidado para não dar susto para um cliente que seja um cliente mais conservador. A gente espera dar as mãos para os clientes mais agressivos e acreditamos efetivamente nesse valor da gestão ativa ao longo dos anos. É aí que vocês vão extrair assessores, escritório Nipur e vão entregar para os seus clientes um diferencial muito grande entre simplesmente ficar deixando que o cliente escolha: ah, agora eu vou comprar um pouquinho de bolsa, vou dividir com o dólar, agora vai ter uma valorização aqui. A gente não sabe qual vai ser o comportamento nos próximos 12 meses em cada ativo. Nós temos aqui como gestores, somos mais treinados, lemos mais e passamos grande parte do nosso dia e noite fazendo isso. Então, obviamente, se você escolheu uma boa equipe que tem fundamento, que tem coordenação, que tem uma ótima gestão de risco, que não é um entrante novo do mercado que você pode se assustar amanhã com uma tomada de risco diferente. Esses são os atributos que fizeram o nosso sucesso nos últimos 20 anos, Christian. E é para isso que a gente luta e está aqui aguardando que os próximos 20 também sejam de muito sucesso para os nossos investidores, retornos muito alinhados com o que eles esperam ter.
Bom, Vinícius, ótimo, muito obrigado. É sempre uma satisfação falar contigo aí e vamos continuar com essa parceria com a ZQuest, contigo, enfim. Eu agradeço enormemente aí pela participação. Agradeço também o pessoal que acompanhou E, bom, terça que vem temos mais um Nipur Talks. E, Vini, muito obrigado e até a próxima.
Christian, eu que agradeço, você é um excelente profissional, gosto muito de trabalhar com você hoje já há quase 2 anos, uma capacidade técnica invejável, vejo poucos estrategistas aí que fazem esse trabalho igual você faz aí na Nipur. Um grande abraço para você, para todos os meus amigos dos escritórios da Nipur. Fica com Deus.
Obrigado, tchau, tchau, até mais.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.